Hey pessoal, bem-vindos ao Mastercast BR, o spin-off do Extra Podcast, onde falamos do nosso reality show culinário favorito, o Masterchef Brasil. Nosso e-mail para contato é o extrapodcast@gmail.com, onde qualquer sugestão é só mandar para nós. Nossos comentários sobre o reality show saem toda quinta-feira nas principais plataformas de áudio, então é só escutar a gente lá no Spotify, no Deezer, no podcast, tanto faz. Tem lá o seu áudio, plataforma de áudio favorito, nós estamos lá. Eu sou o Rich, morado tenho a Gabi e a nossa convidada super especial de hoje, que é a Juliana Reis, participante do Masterchef do ano passado. Oi, Juliana, seja bem-vinda ao nosso podcast.
Obrigada, gente. Estou muito honrada, muito obrigada pelo convite. Estou super feliz de estar aqui comentando esse episódio com vocês.
É, e aí, Ju, conta pra gente, bem íntimo já de você, né, chamando de Ju. Conta pra gente como é que tá sendo essa experiência de acompanhar o programa pela primeira vez depois de ter participado dele.
Nossa, sabe que é bem diferente, assim, teve alguns colegas meus que falaram que talvez perdesse um pouco a graça, assim, né, porque tira um pouco da magia pra gente conhecer os bastidores, mas eu achei o contrário, eu sinto muito mais adrenalina. Por estar assistindo depois de ter passado por lá. Porque eu lembro, assim, o quanto era tenso, o quanto era emocionante, né? Principalmente as provas de eliminação, que a nossa adrenalina ia lá para cima. Então, eu fiquei com dificuldade até para dormir. O episódio de ontem eu assisti hoje de manhã, né? Mas o episódio da estreia eu assisti em tempo real. E eu não conseguia dormir, que me deu até taquicardia, assim. Então, eu realmente tô achando muito mais emocionante assistir depois de ter participado.
Nossa, então quer dizer que as emoções ficam à flor da pele, né? Depois que a pessoa participa do programa. E falando em emoção à flor da pele, você teve aquela questão do mezanino, né? Como era essa twist do mezanino? Você também teve uma decisão aquela, né? Que gerou, dividiu opiniões. Até aqui no podcast também nós comentamos sobre isso. Como é que foi essa twist, encarar e ter essa responsabilidade daquele dia e ver as consequências tomando nas redes sociais?
Então, foi horrível, assim, essa questão do mezanino era muito desconfortável pra gente, né? Se o público, assim, tava criticando, imagina a gente que tava lá, né, tendo que tomar essas decisões. E eu acho que o meu foi realmente, assim, o mais complicado, porque naquele segundo episódio a gente não sabia ainda que aquela dinâmica ia se repetir. E foi o primeiro a não ter uma unanimidade, porque no primeiro episódio a maioria foi para votar em um só. Então acabou acontecendo aquela questão lá que foi horrível para mim. Eu saí da gravação já sabendo que aquilo ia ser muito ruim para mim. Eu realmente não consegui contar, eu jamais me colocaria naquela posição por ninguém. Eu posso gostar de todo mundo, mas óbvio que eu gosto mais de mim. Então foi realmente muito chato e eu não gosto nem de assistir.
Não, e a twist não deu certo, né? Porque eles acabaram no meio da temporada, né? Quando teve a repescagem. E esse ano, nem sinal dela, ainda bem, né? Porque eu acho que colocava em vocês uma responsabilidade que não cabia, né? Vocês estavam ali só pra cozinhar. Aí ter que decidir, salvar alguém de uma eliminação. Eu acho que deixava sobrecarga em vocês bem maior. E o reality show não é sobre isso, né? É sobre culinária.
Exato, eu até entendo o pessoal da produção, né? A gente entrou ali pós outro reality show que tem essa questão da votação, da escolha, que acaba dando muito ibope, assim. Então, não é só uma competição culinária, né? É um programa de TV também. Então, eu entendo o pessoal da produção, né? Querer criar dinâmicas novas, né? O público normalmente fala que gosta de treta e tal. Então, até entendo o porquê deles terem criado isso, mas eu acredito que realmente, na visão deles, também não funcionou, né? Apesar de ter dado muito engajamento, não acho que foi legal para o programa, então achei bem bacana eles terem tirado, sim. E esse era até um dos motivos que eu sempre votava por afinidade. Eu achava que a gente... eu achava uma pretensão, assim, a gente votar em quem fez o melhor prato, se todo mundo era igual, sabe? Acho que a decisão de quem cozinha bem ali realmente tinha que ser dos chefes, então eu sempre batia nessa tecla que eu ia votar em quem fosse mais próximo. Então, enfim, foi uma experiência que a gente teve que passar, e ainda mais na minha temporada, que todo mundo ficou muito amigo, a gente não levou essa treta para fora do programa, né? Pelo contrário, assim, todo mundo se entende, todo mundo confia uns nos outros, né? Nas decisões, e Acabou que essas mágoas não nos acompanharam pós-programa. Mas enfim, né? Foi uma experiência que a gente teve que passar e realmente não foi muito fácil.
E é uma experiência que muda bastante, né? Tipo, a sua vida transforma, né? Depois que você foi para um reality show e foi exposta para milhares de pessoas, porque fica um programa salvo no YouTube, né? As pessoas continuam assistindo, vendo você toda semana durante sua participação ali. E é uma coisa que ficou, digamos, para a eternidade, né?
Sim, eu ainda bem, assim, né? Eu tive mais tempo. O primeiro e o segundo episódio foram muito, muito ruins para mim, mas depois eu consegui me recuperar, assim, né? Então, em questão do público, até eu ser eliminada, eu acho até que o pessoal ia, a maioria ia falar, ah, é bem feito e tal, mas não, assim, eles ficaram revoltados também quando eu saí. Na minha saída também teve uma questão polêmica do mezanino e tudo mais. Mas pelo menos eu consegui, assim, né, dar uma respirada antes de sair do ar, que foi o que não aconteceu com a Genesca, por exemplo, né? Eu vi que ela teve uma situação parecida com a minha ali, né, justo no primeiro episódio, que sua emoção vai lá em cima, ela fez um prato que não foi bacana, não segurou a emoção, chorou, e isso fere muito nossa autoestima ali, né? Em frente às câmeras, programa de estreia, que a gente sabe que a audiência vai estar lá em cima. E ela, infelizmente, já saiu no segundo, né? Então, eu vejo muito essa questão emocional atrapalhando também. Mas eu, pelo menos, consegui dar uma recuperada antes de sair. Graças a Deus, tenho o meu público que gosta de mim. E fiquei bem satisfeita com a minha participação.
E é curioso, né? A gente falando agora de você ter dividido opiniões na decisão do mezanino e semanas depois ter dividido opiniões também com pessoas querendo que você não tivesse saído, para ver como o reality show é uma caixinha de surpresa. A gente não sabe de nada que vai acontecer, não sabe que uma hora o povo tá amando, outra hora o povo tá odiando, mas que bom que você conseguiu dar a volta por cima e tá com amizade com o pessoal e ter as pessoas que te acompanham, porque é isso que é bem legal, né? O que importa é isso, né? O seu legado que fica, os frutos que você colhe após a participação, né?
Sim, e principalmente assim a visibilidade, né, para uma carreira que eu quero seguir. E eu falo que o mais precioso é realmente a amizade com os meninos. Eu dei muita sorte, eu participei de uma temporada que tem um elenco muito bacana. Eles são realmente muito legais, acho que até mais legais do que vocês viram ali em frente às câmeras. E enfim, eu realmente tive muita sorte, fui muito abençoada.
É, dá pra ver bastante isso nas interações. Como a gente falou, a gente recebeu o Jaquim, já recebeu o Pedro, a Kellen, o Edu. Eles também sempre exaltam a amizade, que todo mundo se dá bem. Então, realmente, é isso, é bom demais ter um bom relacionamento com todo mundo. Gabi, e você? O que você quer saber da Juliana aí antes da gente partir para o episódio?
Então, o que eu queria saber da Ju é que ela contasse aí pra gente qual que ela acha que foi o melhor momento dela dentro do MasterChef, assim, qual o momento que ela se sentiu mais feliz lá, mais realizada.
Olha, tem alguns assim, né? Mas eu gostei muito ali dos elogios que eles me deram na prova dos Dunnets, né? E a primeira vez que eu pisei no MasterChef mesmo foi uma grande realização, que foi na sétima temporada, foi minha primeira prova, uma prova do leilão que eu acho super difícil, e eu venci a prova sem defeitos no prato. Mas eu acho que o oitavo acabou tendo uma emoção maior, assim, né? Então, os elogios que eles me deram no Dunnets foi realmente muito emocionante. Até no Baked de Alaska, né? Apesar de ter sido aquele caos, o Jacquin provou meu sorvete 3 vezes, porque estava muito gostoso. O Jacquin, ele não come coisa ruim de jeito nenhum. Mas eu acho que o momento mais especial, assim, que, nossa, eu adoro assistir, é a prova do Amor Agradece, que é aquela prova das marmitas. Foi muito gostoso trabalhar em equipe. Eu achava que era uma coisa que eu não ia gostar, que eu sou daquele tipo de cozinheira que não gosto que coloquem as mãos nas minhas panelas. Mas, nossa, eu amei as provas em equipe, principalmente essa do Amor Agradece, e não só por ter vencido a prova, né? Foi um plus a mais, mas foi uma prova tão linda que todo mundo que estava lá amou participar, foi muito gratificante. Então, acho que o momento mais emocionante foi a da prova das marmitas, sim.
Aí, sem
Legal,
dúvida,
Ju,
deve ter
legal.
sido
Eu
até
acho que.
para o pessoal aqui fora também foi bem marcante.
Ai, que bom. E tem uma curiosidade, eu ajudava aquela ONG. Eu já
Ah, que
conheci eles.
legal!
E eu não cozinhava, mas eu passava recolhendo as marmitas e levava para o pessoal lá no Largo do Arouche. E quando eu fui confinar, tinha uma senhorinha que ficava lá na fila que eu sempre conversava, que é a dona Helena, né? E aí eu falei para ela que eu ia para Minas, né? Não podia contar para ninguém que eu participava do MasterChef. Ela me abraçou, me abençoou. Eu fui embora chorando, porque, né, uma senhorinha mora na rua, eu não sabia se eu ia ver ela de novo e tudo mais. E eu nunca cozinhei para ela, né? Eu só levei a comida lá para eles. E foi, teve essa questão dessa emoção também, de na hora, quando eu vi que era o Amor Agradece, eu, nossa, eu finalmente vou cozinhar para Dona Helena e para o pessoal lá. Então foi realmente muito emocionante para mim.
Ah, foi bem legal mesmo, então. Certeza que todo mundo se emocionou por lá também. É uma coisa bem bonita, né, de se ver. Agora, olha,
Foi.
nós vamos falar do episódio. E é bom que a Ju tá aqui com a gente para falar mesmo se ela faria alguma coisa diferente, se ela gostou de alguma avaliação e tal. O segundo episódio foi exibido nessa terça, 24 de maio. E teve a primeira prova logo de cara, que é a prova classificatória, que é uma prova da farofa, que nós aqui do podcast temos um carinho especial por quem te lembra da Débora. Né, que passou por uma chefe que queria ser uma farofaria, né, Gabi? Principalmente você, que gosta da Débora também. Olha aí, uma prova de farofa.
Rainha.
Então, a gente fez uma ordem aqui pra gente seguir dessas farofas, que eu achei mais engraçado primeiro, que eu botei até aqui no roteiro, foi engraçado porque é o título do podcast também. Tem relação com isso, porque foi a Ana Paula Padrão fazendo um trocadilho dizendo que não era a farofa da GK. Eu achei perfeito o timing pra essa comparação, porque realmente levou o lado humorístico da Ana Paula Padrão para outro patamar de tiazinha do pavê agora. Então ficou bem legal. A prova foi feita em trios e o Jason, né, teve que formar o trio dele, dividido nos trios. É um poder enorme que fez sobre ele. E o prato principal era farofa. A farofa tinha que ser valorizada. Não importa o que você fizesse, tinha que ter farofa. Embora alguns participantes tenham esquecido disso, a prova foi para frente e teve a Laís, o Bruno e a Mitico como vencedores. Eu quero saber logo da Ju. Ju, o que você achou dessa prova da farofa? Você queria fazer uma prova assim? Como é que você viu que os participantes se saíram nessa primeira rodada?
Achei bem interessante, né? Acho que farofa é algo muito presente na nossa cultura brasileira. E, nossa, achei o prato vencedor lá, a coisa mais linda, aquele balotine de mosaico de peixes, né? Achei muito bonito mesmo. E eu achei interessante que todos estavam muito confiantes em seus pratos, né? Quando foi para escolher um ali, ninguém falou: "Ah, não, vai o seu, que o meu não deu muito". Todos queriam levar o seu próprio prato. Eu achei isso muito legal.
É, porque a Gabi mesmo, eu acho que tinha falado, foi a Gabi que tinha questão da insegurança de dizer que o seu era o melhor do grupo, né, pra ir. E o que você achou,
Sim.
Gabi, também, já que você puxa pra esse lado estratégico, do Jason sendo estratégico até demais, né, na formação desses trios?
Sim, duas coisas para comentar sobre isso. A primeira é que quando a gente fez, né, a nossa brincadeira de montar nossos times, eu, você e a Isa, e eu acabei escolhendo também o Renato pro meu time, e eu até comentei no Twitter ontem que foi justamente por causa, eu usei o mesmo argumento do Jason, né, que ele é nortista e o MasterChef geralmente costuma ter muita prova de culinária do norte, né? Então eu achei que ele poderia se sair bem nesse tipo de prova quando tivesse, né? Então eu acabei usando o mesmo critério dele ali para escolher o Renato. E eu achei, enfim, eu achei que ele foi bem, assim, ele se conhece muito pouco, eles cozinharam ali uma vez só, né? A gente tá no segundo episódio. Então eles conhecem muito pouco uns dos outros, assim. E ele tinha que escolher por alguma razão alguém ali para estar com ele, né? E ali com relação à autoconfiança, nossa, eu para mim ia ser muito difícil, assim, eu comer o meu prato e achar que era o melhor, sabe? Eu provavelmente eu iria ter mais dificuldade de defender o meu prato, mesmo que eu achasse ele melhor, sabe? Porque eu acho que deve ser muito difícil você acabar se colocando nessa pressão. Que não deixa de ser o que a Melina, por exemplo, fez, né? Ela bateu o pé ali, que o dela tava melhor, que o dela tava melhor, e eles acabaram perdendo, né? E no fim das contas, a Genesca foi eliminada, e talvez teria sido, não podemos dizer que teria, né? Mas talvez teria sido diferente se eles tivessem escolhido algum outro prato. Mas aí também vai muito das outras duas pessoas acabarem cedendo, né? Porque, enfim, elas poderiam ter, sei lá, tirado na sorte, poderiam ter, caso ninguém cedesse, né? Mas então as outras pessoas acabam sendo responsáveis também, porque elas não bateram o pé o suficiente para entregar o prato delas, se elas realmente acharam que ele estava melhor, né?
É muita irresponsabilidade, né?
É muita, porque a twist que foi implantada foi a de os três cozinhavam, mas só um ia servir o prato. Ou seja, você, o prato ia decidir o destino de outras duas pessoas que talvez não tenham nem tocado em um ingrediente do que está sendo servido, né? Então a responsabilidade fica lá em cima, que a Laís, né, foi servido, o Bruno e a Mitico elogiaram bastante o prato dela. Então eu até gostei porque trouxe confiança perante os jurados, né? Os jurados já viram, ah, eles realmente bom, né? Não é que nem a Genesca que chegou dizendo, não, teve uma tretinha. Aí já abala todo mundo. Mas eu gostei que foi bem. Eu gostei que até Laís teve um destaque maior nesse episódio. Gostei também que mostrou que ela tem capacidade de surpreender, porque foi um prato extremamente elogiado. E teve altos e baixos no decorrer dos outros participantes, como foi o caso da Genesca, que ficou visivelmente abalada. Eu quero puxar isso porque a Ju falou. Que Ju, você falou isso da Genesca ainda agora, que realmente o emocional fica muito abalado e a Genesca não soube lidar com isso, né?
Sim, eu acho que, né, como eu falei, essa questão de você já ir muito mal no primeiro episódio, já, né, se é uma pessoa mais sensível assim, aí fica mais difícil assim de você se recuperar, de você voltar a ter a confiança, né, do que você faz. Ela com certeza cozinha muito bem, senão ela não teria entrado. O processo seletivo é muito rígido. Mas eu acho realmente uma pena assim quando a pessoa entra no MasterChef e não consegue mostrar assim por conta do emocional, até me identifico, né? É, isso acabou me atrapalhando também. Como eu disse, até consegui, né, dar um respiro, dar uma recuperada e tudo mais. Mas a emoção lá, a adrenalina é tão alta que, infelizmente, quando você chega lá, cozinha mal, para você voltar é realmente muito difícil. Eu sinto que foi o que aconteceu com ela.
É, ela ficou extremamente abalada. Ela tá abalada desde a semana passada, desde a estreia, né, no caso. E ninguém sabia o que fazer, porque já começou com a prova parte dela, ela não querendo servir uma coisa que tinha farofa direito no prato, né? Então já ficou aquela questão, que ela ficou dizendo, tem farofa? Os outros, não, não tem. Então ficou aquela tretinha, como ela falou. E também foi o Renato, foi outro que pensou nisso, né? Que não ia servir com farofa. Ju, você acha que às vezes, você que também tava por lá, ano passado, acha que o ego chega a falar tão mais alto que acaba esquecendo de algum detalhe da prova, tipo, não fazer um prato com farofa numa prova de farofa é muito complicado.
Eu não acho que é uma questão de ego. Eu fiquei pensando assim, porque realmente ficou engraçado, né? Porque pra gente aparece, ah, a prova da farofa, olha o tanto de farofa, e de repente aparece a pessoa, ah, mas tem que ter farofa. Fica assim, engraçado. Mas o que eu acho que possa ter acontecido é que eles entraram lá, falaram, ó, vai ser a prova da farofa, e começaram a mostrar os ingredientes. Então, talvez para eles que estavam ali, ficou mais focado os ingredientes da farofa do que a farofa em si, sabe? Então, acho que talvez para o público que estava assistindo, essa questão da farofa estava mais gritante do que para eles ali, que, né, já está numa questão de nervosismo, aí vê o ingrediente, acho que na cabeça começa a lembrar as receitas que dá para fazer com aquele ingrediente, e acaba esquecendo o primordial, né, que é o tema da prova. Então, não sei, a única explicação assim que eu achei para essa pergunta deles foi essa.
É, e foi um povo tão. As animosidades, como diria Carol Conká, desse povo tão um pouco ativado, né? Porque, por exemplo, teve um confessionário no começo, lá do Rafael. Gente, o Rafael, se o MasterChef quiser vilanizar ele, tem um prato cheio. Porque, né? Ele dá uns confessionários umas coisas ácidas que eu digo. É. E.
Eles estão afiadíssimos.
É, porque ele falou assim: ele falou que o Fernando se dá mal com todo mundo. Eu falei, gente, segundo episódio, como é que uma pessoa se dá mal com todo mundo? Não se dá bem com ninguém, né? Quase assim. E fez um grupo com ele. E na hora que o Fernando até falou, foi até mais gentil, o Fernando, na hora do chegar aos jurados, que ele falou que tinha relutado pelo prato dele, mas realmente aceitou que o do Rafael tava bom. Aí fica com aquela pulguinha atrás da orelha, porque foi que nem o Renato no confessionário contestando os jurados, né? Falando que se fosse. Achava que o prato dele tava melhor e tal. Como é essa questão, Juliano, de você ver que um comentário seu pode ser completamente posto numa ordem que não aconteceu e e tira essa proporção, porque vocês contestavam muito entre vocês que tal prato estava melhor realmente e foi outro que ganhou?
A temporada era, a gente tinha muita intimidade, assim, então as coisas que a gente questionava eram realmente questões, assim, não virava uma treta, né? Era tudo, ninguém perguntava para alfinetar e, né, se alguém questionava alguma coisa, cada um falava a sua opinião e tá tudo bem. Pra gente foi bem tranquilo, mas para eles parece que essa parte da treta nessa temporada vai ser bem forte. Embora o Rafael tenha defendido o Fernando no Twitter, você chegou a ver?
Cheguei a ver também.
Então, achei até bem ambíguo, assim. Então, não entendi bem. Talvez também naquele momento ele estava, né, não estava tão próximo do Fernando, né? E hoje que já passou algum tempo de gravação, eles já ficaram amigos, eu não entendi muito bem. Mas essa questão dos comentários, eu tinha muito medo, da edição manipular. Eu lembro, por exemplo, por um bom tempo, a minha melhor amiga lá foi a Ana Bettinelli, né? E chegou um dia no depoimento que eu falei: ah, a Ana tem. Ela parece que é uma menina metida, mas ela tem um coração de ouro, ela não é nada disso, ela é super humilde. Nossa, aí depois eu nem dormi, achando que eles iam cortar, que ia colocar só eu colocando que ela tem cara de metida. Então, eu tinha, assim, muito medo. Todos nós tínhamos, mas graças a Deus a edição nunca manipulou nada que eu falei. Mas no caso deles, né, do Rafa, ele falou com todas as frases, assim. Você vê que foi algo que ele quis dizer, não foi alguma brincadeira ali da edição que passou um outro sentido. Então, acho que essa temporada vai ter bastante treta, sim.
Sim, eu concordo. E até eu não queria ser a primeira pessoa a levantar essa pauta, mas já que vocês falaram, ontem tinha participante comentando lá no Twitter que. Porque teve um confessionário, acho que do Daniel, comentando, não sei se foi um confessionário ou se foi ali na bancada mesmo que ele comentou, enfim. Mas ele tava falando que. Sobre como. Ah, não, foi acho que pros jurados. Que ele falou sobre como cozinhar bem-humorado. Faz diferença no resultado da comida, né? E teve participante comentando quando a Genesca foi eliminada, que a teoria do Daniel sobre como o humor afetava a comida foi comprovado com o bolo da Genesca, né? Então, assim, um comentário já super ácido ali sobre ela. E aí algumas outras pessoas responderam ali que nunca tinham visto participante, tipo, com mais cara amarrada. Não foi não foram essas palavras usadas, mas eu não vou citar as palavras realmente. Mas enfim, que nunca tinham visto participante com uma cara mais amarrada que ela. E outros dois participantes da temporada curtiram também. Então, assim, eu acho que ela talvez tenha tido alguns problemas de relacionamento lá mesmo, sabe? E eu acho que realmente. Parece assim que ela acabou se deixando levar um pouco pelo nervosismo do programa, sabe? Eu acho que talvez tenha sido difícil para ela lidar com a pressão de estar cozinhando no MasterChef, né? Enfim, eu acho que, apesar disso, assim, pelo pouco que eu sei, ela estava feliz assim com a experiência, né? Porque, como já comentei no episódio passado. Ela é conhecida minha mãe e acho que ela ficou feliz com a experiência, apesar disso, né? Eu acho que ela pode ter ficado um pouco nervosa ali com a questão toda do programa e o fato de ter ido mal na primeira semana pode ter pesado também, como a Ju comentou. E eu acho que ela já foi de novo cozinhar com o emocional abalado por ter, entre aspas, perdido o debate com a Melina e o. Esqueci o nome, que estava ali no trio com eles. Então eu acho que, de certa forma, o emocional acabou pesando bastante, assim, para a Genesca, sabe? Mas eu gostaria de ter a oportunidade de vê-la mostrar um pouco mais, assim, não só esse lado, sabe?
Mas assim, eu vi que ela deletou o Instagram dela, né? Eu fui mandar uma mensagem para ela, eu vi que desde a semana passada o Instagram dela tá deletado. Eu fiquei até preocupada. Pedi até para algum dos meninos mandar meu número para ela, se ela quisesse conversar e tudo mais. Mas eu vi muitos deles assim, falando muito bem dela, sabe? Então, que nos bastidores ela é uma fofa. Então, não sei, assim, talvez O problema de relacionamento talvez exista entre um ou outro, né? Mas não no grupo, assim, de uma forma geral.
É, eu confesso que eu nem tinha visto que ela tinha desativado o Instagram. E eu busquei agora rapidinho aqui enquanto tu falava. E eu encontrei o perfil. Só eu não sei se talvez tenha algum outro perfil dela. Mas enfim, também né, o que a minha mãe tinha comentado ali era antes da estreia. E eu acho que até a Ju vai poder comentar um pouco mais sobre isso. Como deve ser bem pesado você se ver assim. E aí entra muito do que a gente falou durante bastante tempo, né? Na temporada passada aqui, que a temporada passada a gente não teve vilões, né? Então a gente não tinha a edição vilanizando ninguém, mesmo com as twists difíceis, assim. E essa temporada, por exemplo, eu senti que ela teve uma edição pesada, tanto no primeiro episódio quanto no de ontem, assim, sabe? Então eu acho que deve ser pesado você se ver. E saber que ler, né, as coisas que as pessoas estão falando, e principalmente quando você não é muito bem retratado, né? Porque às vezes você nem é aquilo, é só tipo a forma como os editores precisam gerar uma narrativa, gerar uma história, né? Então eu acho que talvez seja um pouco diferente como as pessoas se sentem antes do programa ir ao ar, do que sobre a experiência do MasterChef, né? Do que depois, quando ele começa a ir pro ar e as pessoas começam a ter as suas opiniões sobre, né?
Exato.
É tenso, é tenso. O público não perdoa, o público infelizmente passa uma barreira que não é para ser cruzado, né? Que é já para ir para ofensas pessoais e desejar
Sim.
coisas ruins. Então também tem que ter um emocional bem forte, porque ele fala que é um reality show. Ele gosta muito de frisar isso porque é um reality show, certo? Que é para encontrar um bom culinário, um bom cozinheiro e foca na culinária. Mas é um programa que precisa ser vendido pro público, sabe? O brasileiro se acostuma com aquela novela, né? Como o Gabi falou, vilão, tem que ter mocinho, tem que ser aquela pessoa que a gente torce pra dar a volta por cima e ficar bem, tem que ter aquela pessoa que a gente torce pra dizer, ah, não, aquela pessoa tem que ser eliminada, sabe? Então, o programa precisa ser vendido, né? Assim, como uma novela pra gente, já que a gente é, como eu falei, tem aquele Big Brother, o Big Brother impregnou isso na gente já faz 22 temporadas, então o MasterChef tenta se adequar a isso, mas nem todo mundo consegue. E como a Gabi falou que eles estão vilanizando, tem a mini prova, que a mini prova agora são bem duelos, né? Porque teve a Adelaide, teve que foi escolha pelo grupo vencedor, que ela pôde desafiar alguém do seu próprio grupo. Ou seja, isso já é uma tentativa de criar uma pequena rixa. E ela
Sim.
tentou escolher, tentou se salvar, como ela falou, indo contra a Larissa. Que até o Daniel falou que é pra ele ser forte, talvez. Ela escolheu a Larissa pra Larissa talvez ser fraca. E deu certo porque a Adelaide foi classificada. Essas mini provas são bem interessantes, né, Ju? Porque é tipo, são 20 minutos, mas é uma decisão que você tem que tomar na hora, são pratos que tem que ser feitos rápidos e é muito complicado.
Sim, eu cheguei a participar de uma, né? Foi uma prova de massa, também bem parecida com a delas, né? Mas foi da Cátia e o Pepe. E é bem emocionante, assim, também não chega a ser a mesma emoção, a mesma adrenalina de uma prova de eliminação. Mas eu acho bem interessante, sim, principalmente quando é de sabor, assim, eu acho bem legal. Embora eu não tenha participado, acho bem bacana de assistir.
É, e depois nós fomos para a prova eliminatória, que foi uma prova regional, né? Viemos aqui para Pernambuco, aqui do ladinho, né, gente? Porque eu sou da Paraíba, então Pernambuco é meu estado vizinho. E
Ai,
teve
que delícia.
bolo de rolo, né? Bolo de rolo, nossa querida amiga, Gabi, sabe quem é? A Larissa deve ter feito a festa se assistiu o episódio do MasterChef ontem, porque ela
Sim.
adora bolo de rolo, é a cara dela. Beijo, Larissa, se estiver ouvindo a gente.
Inclusive, quando eu comi bolo de rolo, foi um presente da Lá.
Ó, tá vendo então? Porque realmente é uma coisa que tem na cultura pernambucana, na culinária pernambucana. E teve lá que teve a Melina como vencedora e os piores desempenhos foi a Larissa e a Genesca. Curioso, né, Gabi? Teve a Larissa como de pior desempenho, depois que a gente falou de uma aqui agora que adora bolo de rolo. E a Genesca foi eliminada. E aí, Ju, o que você achou dessa prova de bolo de rolo? Você tem familiaridade com bolo de rolo? Assim, gosta de
Eu vou te
fazer? Sabe fazer?
me deu uma dor no coração, porque eu tinha algumas receitas decoradas na minha temporada, e uma delas era o bolo de rolo. Até hoje, eu não esqueci a receita, porque a Michelle Crispim compartilhou no Instagram dela. Eu estava em casa ainda, fiz a receita, né, anotei, decorei. Então, eu estava assim, sedenta por uma prova de bolo de rolo, e não teve na minha temporada, e foi ter na próxima, né? Eu falo que a Lady Murphy é muito cruel. Mas, nossa, achei muito bacana o bolo de rolo, o próprio bolo Souza Leão, que eu cheguei a comentar na minha temporada, eles são patrimônios de Pernambuco, né? Então, acho que é uma grande preciosidade do Brasil. O MasterChef, ele tem que mostrar mesmo a nossa cultura, né? O que a gente tem, assim, de importante na gastronomia. E, na verdade, ele parece ser muito difícil, mas na verdade ele é bem simples. Só que se você não conhece a receita ou se você nunca fez, aí realmente vai ser algo muito difícil de ser feito.
É, eu até vi seu stories hoje, você postando isso realmente, que
Nossa,
tava,
me
tinha
deu uma
pensado no
raiva.
bolo de rolo. Fica a sensação, né? Porque, por exemplo, você passou de uma temporada, mas nem sempre eles repetem receita, né? Tem uma receita que vem diferente, vem outra coisa, vem outro tipo de prova. Raramente eles repetem alguma coisa para ser feita, no máximo é um bolo. Outra coisa, um bolo de rolo realmente não é uma coisa que a gente vê que todo ano aparecendo no MasterChef, a não ser que a pessoa escolha mesmo fazer um bolo de rolo.
Sim,
Mas é
exato.
bem nessa vibe. E teve, nessa prova foi bem interessante, porque, por exemplo, a Melina ganhou e o Daniel foi alto desempenho. E tava visivelmente, o do Daniel tava belíssimo, gente, o bolo de rolo dele, né? Quando cortou, tava lindo, tava uma coisa que se você visse na rua, parava e ia comprar para comer. E foi bem interessante porque o Jacquin falou isso do sabor, que o sabor importa muito e que o sabor realmente, gente, porque o da Melina não tava muito bonito, tava um pouco bagunçado, tava uma coisa meio, sabe, feita às pressas. Mas ele falando isso realmente mostra que é o intuito. Se cozinhou muito bem, se o sabor da Melina estava tão bom que fez considerar que o dela não estava tão bem acabado como o do Daniel, então realmente ela mereceu dar uma vitória. E tem muito disso, né, Ju? Vocês focam às vezes em fazer uma coisa muito saborosa, às vezes peca, né, na ornamentação do prato, e às vezes arruma o prato, mas o sabor não arruma tão bem, mas o sabor tá grandioso.
Sim, e a Mel conhecia a receita, né? Pelo que eu vi ali de todos que estavam ali, quem realmente conhecia a receita do bolo de rolo era a Mel. Então, acho que isso pode ter feito muita diferença, porque o bolo de rolo ele é feito com uma massa manteigada e ela é bem mais saborosa do que um pão de ló, por exemplo, né? E os próprios meninos falaram: ah, eu usei manteiga, mas fiz só um pouquinho, né? Tipo, porque eles viram que precisava usar tudo mais. Mas a proporção da manteiga no bolo de rolo é bem alta, isso acaba dando muito sabor. Então, acho que isso favoreceu bastante a Mel. E, assim, o visual dela ali, né? Igual você falou, ah, parece que foi feito às pressas. Acho que duas coisas. Uma, que o Daniel teve a sacada brilhante de passar o rolo na massa para nivelar, né? E outra que você tem que fazer o meinho ali. Na hora que você começa a enrolar, ele já tem que estar bem redondinho. Então, talvez o fato dela não ter conseguido fazer esse miolinho tão redondinho, daí já compromete toda a estrutura dele, né? Mas eu acredito que o dela estava mais saboroso por realmente ela conhecer a receita que é própria do bolo de rolo mesmo.
É bem interessante. E você, Gabi, o que achou dessa prova e da vitória da Melina?
Quando eu estava assistindo, né, e vendo ali o drama do pessoal que só sabia fazer pão de ló, eu fiquei pensando o que que eu faria se estivesse no lugar. Se eu não soubesse a receita, mas eu soubesse a receita, uma receita similar, parecida, porém eu visse ali que tinha a manteiga, né, e os próprios jurados ali falando com ele sobre a necessidade de colocar manteiga, se eu colocaria ou se eu iria, tipo, para uma receita mais segura, que eu sabia o que fazer, né? Mas eu acho que no fim das contas, os jurados eles tinham deixado muito claro sobre a necessidade de ser uma reprodução, né? Que não era para inventar, não era para fazer nada diferente. Então, assim, o fato de não ter colocado um ingrediente, né? Ainda mais um ingrediente que dá tanto sabor quanto a manteiga, eu acho que acabou fazendo diferença, né? Porque talvez tenha sido isso que diferenciou entre servir simplesmente um bolo qualquer enrolado com goiabada do que o bolo de rolo mesmo, sabe? Então eu acho que acabou sendo ali o mais acertado a se fazer, sabe? Porque infelizmente ela não seguiu o passo a passo da receita, mesmo quando ela tinha sido orientada sobre isso, né? Porque o Jacquin foi na bancada dela. O Jacquin ou Fogaça, não me lembro, mas um deles foi na bancada dela e falou, tipo assim, que era para colocar manteiga, né?
É, fica difícil quando você recebe uma dica e não sabe aproveitar 100% dela. Mas como A gente falou o episódio inteiro, a Genesca foi eliminada. E a gente citou várias coisas que podem ter sido a decaída dela no programa, né? Começou mal, não se conseguiu se preparar bem para o segundo episódio. Aí teve um segundo episódio que já foi mal na primeira parte. Então foi uma série de fatores emocionais também que por ela não ter afetado a Genesca. Mas eu espero que ela esteja bem, que ela fique bem, que ela um dia venha aqui no podcast, contar pra gente como foi a experiência, né? Como foi isso. E passando já para uma partezinha que a gente tem nova agora, que é o destaque da semana. Semana, como a Isa tá no hiato, gente, que a Isa volta logo, mas ela tá no hiato, tem o Gabi. Para o Gabi a gente não ficar tentando dizer quem vai ser o destaque, a gente tá trazendo um cada. E os escolhidos da gente foi a Melina e a Edleide, pelo fator que eu acho que eles realmente se destacaram, mas não no sentido de comentaristas de episódios, por mais que a Melina ganhou mais confessionados essa semana. Foi porque a Edleide me chamou a atenção porque ela parecia mais contida. E ela se soltou, ela se sobressaiu. Eu vi um lado humorado dela nos confessionários, sabe aquela mãozinha que ela bate no coração, bem a selinha de tomar lá da cá, sabe? Pegou a identificação na hora. E ela faz isso também, ela cita muito a culinária de mãe. E se lembra, Gabi, que tem uma participante que já chegou a vir aqui nesse podcast, que era vendida como a culinária de mãe, chegou até ir pra final, que foi a Lorena Daisy. E por mais que ela tenha dito que não tenha sido vendida como culinária de mãe, tá aí uma pessoa que é vendida. E eu acho que falta isso, né, Gabi? Mas e uma coisa que a Melina também tem, uma culinária mais acessível da gente. Teve gente como a gente que tá cozinhando umas comidas boas, dando um up. Tanto que a dica pra Adelaide foi dar um up nela, né, levar um nível MasterChef, mas são comidas que a gente diz: olha, a gente pode fazer em casa, né? Porque do Maranhão, por exemplo, tem acesso a camarão com facilidade. Então, são coisas que a gente pode ficar pensando assim, seria legal. Quantos que fazem comidas também mais simples ganham do MasterChef, porque o MasterChef já está culturalmente, né, na vida do brasileiro. O brasileiro já posta uma foto e bota a hashtag, olha, MasterChef Brasil. Então acho bem interessante isso. E você, Gabriel, o que tem a falar da Edleide e da Melina, que são nossas destaques da semana?
Sim, eu acho que a Melina merece aí a posição de destaque, né, por ter, pela segunda semana consecutiva, conseguido se destacar ali, e acho que também pelo turning point, pela reviravolta que ela conseguiu dentro do próprio episódio, né, que ela acabou sendo meio que uma das responsáveis pela derrota da equipe no, na primeira prova, e ela acabou conseguindo ali segurar o emocional, né, e eu acho que outra coisa bem importante, que eu particularmente acredito que é muito importante para um competidor no MasterChef, é repertório, né? E ela mostrou que ela tinha repertório, porque pelo menos o que a edição nos mostrou é que ela era a única pessoa que conhecia a receita de bolo de rolo e que sabia fazer. Claro, né? Teve outros ali que ficaram muito bons, tipo do Daniel, mas a única pessoa que afirmou que sabia a receita e que fez ali como deveria ser feito foi ela, né? Então acho que ela merece destaque positivo por isso. E a Edileide, eu acho que tu citou super bem, assim, as razões pelas quais ela mereceu o destaque. Eu tinha achado ela um pouco apagada no primeiro episódio, e nesse ela acabou crescendo bem, assim. E teve ali também a vitória na mini prova, né, por três votos a zero ali. Cozinhou bem na primeira prova também. Então acho que ela mereceu aí também esse destaque, né? Eu acho que uma pessoa que acabou ficando um pouco mais apagada, assim, foi o Rafael, né? E aí, que a gente tinha destacado bem na semana anterior. E aí, uma coisa que, uma escolha da edição que me chamou a atenção foi eles focarem tanto no, na questão ali dele com a Genesca no primeiro episódio, pra Genesca já sair no segundo, sabe? Então, assim, eu particularmente fiquei um pouco confusa com essa escolha, porque para mim, a partir de agora, eu não tá muito claro para mim qual o caminho, qual a narrativa que a temporada vai seguir a partir de agora, assim, sabe? Então, eu confesso que eu fiquei um pouco confusa com relação a isso.
E outros participantes que não foram escolhidos, não se preocupem, gente. Pode ser destaque semana que vem. Quem sabe a Laís? A Laís quase foi uma escolha minha, porque a Laís, né, apareceu mais. E o engraçado é que quando eu falo nomes que eu vou ficar com dificuldade de pronunciar. Não sei se é Adelaide ou se é Adelaide. A Paraskevi eu já escrevo acentuando. E o Jason também, porque seria Jason, Paraskevi, sabe? Seria bem assim falar. E você, Ju, nesses dois episódios, quem você acha que são aquelas pessoas que é pra gente ficar de olho, que digam, elas podem surpreender e muito ainda daqui pro final do programa?
Olha, eu vou falar os que conquistaram meu coração, assim, né? Eu de cara gostei muito do Fernando, eu acho ele muito autêntico, eu adoro pessoas autênticas. E eu me identifico com as fofinhas, assim, né? Que é a Laís e a Larissa. Então, eu tô torcendo bastante por eles, mas tem vários que eu gosto, assim, né? A própria Mel, que vocês estavam citando, o Daniel parece ser muito bacana, ele inclusive lembra muito o André da minha temporada, né? Então, não fisicamente, mas o jeitão dele, assim, divertido, alegre, pra cima. Então, acho que esses, assim, são pessoas que eu tô torcendo bastante. E, né, entre esses que eu falei, eu acho que quem teve o destaque maior, talvez tenha sido a Laís e o Daniel, né? Mas são esses que eu tô torcendo, que eu gostei bastante.
Falando em destaque, nós temos a volta do nosso parte dos confessionários, porque o Léo Botelho, que gravou com ele aqui semana passada, ele começou a contar e ele às vezes assiste no dia, às vezes no dia seguinte, e às vezes, gente, pode ter semana que o confessionário não venha. Mas ele conseguiu fazer a contagem do confessionário da semana passada e dessa, e essa ele passou pouco tempo antes de começar a gravação e eu consegui encaixar aqui no roteiro. Por exemplo, top 3 do episódio 2, que foi quem narrou mais, porque os confessionários são toda vez que você dá um confessionário para os produtores, eles botam aquele trechinho seu, a gente conta como um confessionário. Ou seja, olha lá, como a Ju falou do destaque do Daniel, o Daniel foi o que narrou mais o segundo episódio. Ele deu 23 confessionários, a Larissa deu 22 e a Edleide e a Genésica deram 21, formando o top 4 da semana. Os três menos que comentaram, que a gente assim não viu nada na salinha deles, nada, foi o Bruno, o Mário e a Mitico, gente, foram zero confessionários, ou seja, estão bem caladinhos e às vezes não quer dizer nada, que a Daphne ficou caladinha bastante tempo, mas olha, foi top 4. Então muita coisa pode acontecer no meio da temporada, as pessoas ganharem mais destaque. Até agora, com dois episódios no ar, as pessoas que mais estão narrando essa temporada são, em primeiro lugar, o Daniel, com 38 confessionários, o Rafael, com 36, e o Fernando e a Melina estão empatados com 29. As pessoas que menos estão narrando o episódio até agora são o Bruno, com 11 confessionários, e o Mauro e a Mitico, com um confessionário cada. Gabi, já dá para ter uma ideia assim de narradores, porque confessionário é questão, como a gente sempre fala, né? Nem todo mundo é um Eduardo Prado da vida, que nasceu com uma câmera e um pau de selfie na mão, aquele menino, que sabe desenrolar nas câmeras. Sensacional, mas dá para ter atenção, né, Gabi, de quem tá se assim, encaminhando aí para narrar a temporada pra gente?
Eu acho que sim, né? Eu acho que quem começa muito bem visto assim nos confessionários, né? Ou vai sair cedo, como foi o caso da Genesca, então precisa aparecer antes de sair, né? A não ser que a edição realmente não se importe nem um pouco com isso, ou a pessoa vai acabar não necessariamente durando, né? Porque na temporada passada, por exemplo, a gente tinha a Amanda, que era uma super narradora e que acabou saindo até precocemente assim, né? A Amanda não chegou ali. Claro, não saiu tão cedo, mas ela também não chegou a ir assim longe, né? Então acho que tem muito a ver também com a afinidade que a pessoa tem ali com as câmeras, né? E agora, quem de fato não apareceu até agora, né? Eu acho que é muito difícil que acabe se estabelecendo assim muito, né? Porque a gente pega ali, principalmente uma pessoa como a Paraskevi, que poderia ter, tipo, toda uma história interessante para contar, né? E ainda assim ela apareceu tão pouco, sabe?
Ju, e como é essa experiência de gravar esses confessionários? Porque vocês não gravam na hora da prova, vocês gravam um tempo depois. Então, como é a sensação de reviver a prova e ter que explicar dentro das câmeras o que aconteceu?
Bom, isso quem tá falando é você, não sou eu. Vamos deixar claro aqui, posso contar como é. Mas eu acho que assim, né? Às vezes o pessoal na minha temporada, né, falava muito do Edu, a própria Amanda e a Ana também, eu vi alguns comentários de ah, só eles que falam, tal. Mas eu acho que isso vai depender muito da espontaneidade do participante. Se o participante chegar lá no confessionário, começar a falar coisas legais, coisas engraçadas, coisas que o público vai rir, o programa vai usar. Então, acho que a questão é mais essa, assim. Não acho que a produção que escolhe, ah, vamos mostrar mais esse aqui. Eu acho que o participante entrega o que a produção quer e a produção pega e usa. Então, acho que a questão é mais essa. E basicamente isso.
É, porque realmente tem gente que tem um talento nato para as câmeras, né? Consegue falar. E realmente, se a produção
Exato.
precisa de um comentário engraçado para aquela prova, ele vê, ó, qual desses 15 participantes aqui deram um comentário que é bem engraçado para a prova. Se alguém deu, vai aparecer, né? Então é
Nossa,
realmente eles procuram, tipo, qual participante chorou vendo essa prova? Vamos procurar quem tá chorando, sabe? Então é realmente isso, é construção do que os participantes entregaram, sabe? Você entregou coisas engraçadas, se for cenas engraçadas, vai aparecer. É bem isso mesmo que. Porque a gente é cria, assim, de júri, analisar esses reality shows, então a gente sabe como é que a máquina gira aí dentro dos reality shows. Então a gente sabe que precisam do material pra dar enredo pra temporada, né? Por exemplo, se uma. Como você falou, provas emocionantes. Se tem uma prova emocionante, é muito melhor você botar um confessionário de uma pessoa mais emocionada falando daquilo que uma pessoa que tá rindo, né? Então, não casou com aquele dia. Infelizmente, a pessoa pode ter falado muito, mas aquilo que falou muito não se encaixou muito no que eles queriam mostrar daquelas cenas do episódio. Aí fica por
Sim,
isso.
ele tem que contar uma história, né?
É, tem que ter uma história contada do episódio. Tem que saber, a gente tem que deduzir quem foi eliminado, a gente tem que deduzir quem ganhou a prova, né? Não, eles não deixam tão na cara às vezes, mas é bom o público ficar chegando e deduzindo. E,
Sim.
para finalizar, né, o podcast, tem nossa disputa interna aqui, eu, Gabi e Isa, nosso draft, que a gente, cada um montou seu time. A Gabi perdeu mais um do time dela, mas a Gabi tá aquela. A Gabi perde mais uma pessoa do time dela, que foi a Genesca, mas ela, os participantes dela. Ganhou prova, porque exemplo, o time da Gabi é com a Edileide, a Genesca, o Jason, a Melina e o Renato. O time da Isa é o Daniel, Larissa, Mário, Paraskevi e Rafael. E o meu time é o Adílio, Bruno, Fernando, Laís e Mitico. Gabi, você está com 6 pontos, eu estou na sua cola com 5,5 e a Isa está segurando a lanterninha na mão com 3. Porque é assim, gente, prova classificatória, a gente dá um ponto, ficou salvo na prova classificatória, damos meio ponto. Prova eliminatória, damos mais um ponto. Capitão vencedor, 2 pontos. Equipe vencedora, meio ponto. E mini prova, meio ponto. Essa semana, a Laís, o Bruno e a Mitico ganharam uma prova em equipe, sendo que foi o prato da Laís que foi escolhido vencedor. Então eu dei 1,5 só pra ela. Sabe? Eu dei 1,5 só pra ela. No caso, um ponto só pra ela. E pros outros eu dei meio ponto porque foram salvos. Porque ninguém sabe, né? Se os jurados tivessem provado os pratos deles. Se eles estariam salvos também, por indo para a prova de eliminação. Mas aí, continua a disputa interna aqui, eu, Gabi e Isa, para ver quem vai levar a melhor. A Gabi, por enquanto, tá indo bem. Mas é isso, gente. Tá chegando ao fim de mais um episódio. Eu queria agradecer, Ju, muito obrigado pela sua participação. Você é maravilhosa mesmo, você é muito carinhosa, como é a Branca de Neve, né, do MasterChef Brasil. Muito obrigado mesmo pela participação.
Obrigada pelo convite, adorei estar aqui com vocês. E é isso, bora acompanhar essa temporada, porque, desculpa, gente, MasterChef, melhor programa da TV brasileira, quem concorda respira, sou fã mesmo. E vou continuar acompanhando vocês. Obrigada pelo convite de coração.
É, gente,
Obrigada,
vou
Ju.
seguir a Ju nas redes sociais dela, que ela tá comentando o programa, ela traz receitas, traz tudo. Então eu vou lá seguir a Ju pra acompanhar ela também durante o MasterChef e pós-MasterChef também, gente. Porque, né, tá todo mundo aí nas redes sociais.
Isso, meu Insta é Juliana Arraes Underline. Inclusive, eu acabei de abrir minha confeitaria lá do Sim. Quem quiser encomendar bolo de festa, é só falar comigo. E tamo aí.
Aí, vamos que vamos, gente. Olha os doces da Juliana aí, viu? E é isso, gente. Quem quiser mandar algum recado pra gente, pode mandar pela DM do Instagram, pela DM do Twitter, seja no podcast, como nas minhas pessoais, na da Gabi, na da Isa, que a gente sempre tenta trazer alguma coisa aqui. E o e-mail para contato é extrapodcast@gmail.com. Todo sábado, gente, tem episódio do No Limite, porque aqui a gente respira reality show e tá sempre comentando reality show. Eu concordo com a Ju, é um dos melhores reality shows do Brasil, sim, o MasterChef. Ano passado teve um dos melhores casts, Ju. Não é porque vocês são legais com a gente, não, mas porque teve um cast muito bom no passado. Merecia um reconhecimento bem maior do que já teve, porque realmente o nível foi outro, o carisma dos participantes, era, foi tudo sensacional. E tava
Nós
tudo muito
éramos
bom de acompanhar.
muito chatos também, né? Cada um de nós muito dentro ali das nossas personalidades. Eu acho que isso ajuda bastante também na construção de um casting.
É, a pessoa que fez um cast do MasterChef ano passado, gente, devia ter recebido um aumento dos bons nesse final do ano, né? Porque foi um escolhido a dedo, realmente, cada um. Mas é isso. Nos vemos semana que vem. E até o próximo episódio. Tchau!
Tchau.
Até mais. Tchau.